Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Neste domingo, 11 de maio, trazemos para você as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca. Na assessoria técnica temos Gabriele Di Domenico. Neste domingo do Bom Pastor, preparamos um trecho da Palavra de Deus para você. Disse Jesus: "As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículo 27. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Domingo repleto de atividades para o Papa Leão XIV. No início da manhã, celebrou missa nas Grutas Vaticanas e rezou diante dos túmulos dos papas. Já no Regina Caeli, se dirigiu aos jovens e disse: "A Igreja precisa de vocações, não tenham medo." O pontífice também fez um apelo veemente pela paz, nunca mais a guerra, afirmou. Leão XIV também removeu os selos e reabriu o apartamento papal do Palácio Apostólico e ainda na tarde do sábado visitou um santuário mariano nos arredores de Roma e também rezou diante do túmulo do Papa Francisco. Teremos a reflexão do Evangelho deste domingo e também a presença de Antônio Cardoso. Fique conosco, o nosso programa está no ar.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Caros irmãos e irmãs, bom domingo! Considero um dom de Deus que o primeiro domingo do meu serviço como bispo de Roma seja o domingo do Bom Pastor, o quarto domingo do tempo pascal. Neste domingo, proclamamos sempre na missa uma passagem do capítulo 10 do Evangelho de João, na qual Jesus se revela como o verdadeiro pastor que conhece e ama suas ovelhas e dá a vida por elas.
Em cui Jesus se revela como o pastore vero, que conosce e ama le sue pecore e per loro dá la vita.
Com palavras acolhedoras, sorriso espontâneo e olhar atento, o Papa Leão XIV voltou neste domingo, 11 de maio, ao balcão central da Basílica de São Pedro, o mesmo local onde, na última quinta-feira, foi anunciado como novo sucessor de Pedro. Em sua primeira oração mariana do Regina Caeli, com milhares de fiéis e peregrinos de todo o mundo, o pontífice recordou que neste domingo é celebrado há 62 anos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Além disso, Roma acolhe o jubileu das bandas e do espetáculo popular e acrescentou:
"Saluto con affetto tutti questi pellegrini."
Saúdo com afeto todos estes peregrinos e agradeço-lhes porque com a música e as suas apresentações artísticas alegram a festa de Cristo Bom Pastor. Sim, é Ele que guia a Igreja com o seu Espírito Santo. Ao meditar o Evangelho proposto pela liturgia do dia, recordou a afirmação de Jesus que conhece as suas ovelhas e que elas escutam a sua voz e o seguem. E como ensina o Papa São Gregório Magno, as pessoas correspondem ao amor daqueles que as ama. Em seguida, expressou sua alegria de rezar com todo o povo de Deus pelas vocações.
La Chiesa ne ha tanto bisogno.
A Igreja tem grande necessidade de vocações sacerdotais e religiosas, e é importante que os jovens e as jovens encontrem nas nossas comunidades acolhimento, escuta e encorajamento no seu caminho vocacional e que possam contar com modelos críveis de dedicação generosa a Deus e aos irmãos. Leão XIV também recordou o convite que o Papa Francisco deixou na sua mensagem para esta ocasião. acolher e acompanhar os jovens, e peçamos, disse, ao nosso Pai Celeste, que sejamos uns para os outros, cada um segundo a sua condição, pastores segundo o seu coração, capazes de se ajudarem mutuamente a caminhar no amor e na verdade. E dirigindo-se de modo especial aos jovens, exortou.
E ai giovani dico non abbiate paura. Accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore.
Não tenham medo, aceitem o convite da Igreja e do Senhor. Que a Virgem Maria, cuja vida inteira foi uma resposta ao chamado do Senhor, nos acompanhe sempre no seguimento de Jesus, concluiu o Papa.
Ci accompagni sempre nella sequela di Gesù.
Após a oração mariana do Regina Celli neste domingo, 11 de maio, o Papa Leão XIV dirigiu-se aos aproximadamente 100 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro com palavras de solidariedade e súplica, clamando pela paz nas regiões dilaceradas por guerras e violências. Em seu apelo, recordou os horrores da Segunda Guerra Mundial e pediu um compromisso renovado dos líderes mundiais em favor da paz.
L'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale terminava 80 anos.
A imensa tragédia da Segunda Guerra Mundial terminou há 80 anos, em 8 de maio, depois de causar 60 milhões de vítimas. No atual cenário dramático de uma Terceira Guerra Mundial em pedaços, como tantas vezes afirmou o Papa Francisco, também eu me dirijo aos poderosos do mundo, repetindo o apelo sempre atual: nunca mais a guerra.
Ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra.
Com coração pastoral, o Papa manifestou proximidade especial a alguns territórios particularmente marcados por conflitos.
Porto nel mio cuore.
Trago em meu coração os sofrimentos do amado povo ucraniano, que se faça todo o possível para se alcançar o quanto antes uma paz autêntica, justa e duradoura. Que todos os prisioneiros sejam libertos e que as crianças possam retornar às suas famílias.
E i bambini possano tornare alle proprie famiglie.
Em seguida, referindo-se à grave situação humanitária no Oriente Médio, o Santo Padre fez um pedido. Dói-me profundamente o que acontece na faixa de Gaza. Cesse imediatamente o fogo. Que sejam prestados socorros humanitários à população civil exausta e que todos os reféns sejam libertos. Em contraste com as regiões ainda em conflito, Leão XIV manifestou esperança diante dos recentes avanços diplomáticos no sul da Ásia. Recebi com satisfação o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão e espero que, por meio das próximas negociações, se possa em breve chegar a um acordo duradouro. O Papa concluiu sua exortação confiando seus apelos à intercessão de Maria.
Mas quanti altri conflitti ci sono nel mondo?
Quantos outros conflitos existem no mundo? Confio à Rainha da Paz este apelo comovido, para que seja ela apresentá-lo ao Senhor Jesus, a fim de obtermos o milagre da paz.
Il miracolo della pace.
Antes de se despedir da multidão de peregrinos e turistas vindos de diversas partes do mundo, Leão XIV saudou com afeto os presentes na Praça São Pedro e fez questão de lembrar que neste domingo, na Itália e em outros países, celebra-se o Dia das Mães.
Mando um caro saluto a tutte le mamme.
Envio uma saudação carinhosa a todas as mães, com uma oração por elas e por aquelas que já estão no céu. Feliz Dia das Mães.
Buona festa a tutte le mamme.
Após proferir os apelos e saudações, o pontífice permaneceu no balcão central da Basílica de São Pedro por alguns minutos, retribuindo com acenos e sorriso o carinho e os aplausos dos fiéis, e desejou a todos um bom domingo.
Grazie a tutti voi, buona domenica a tutti.
Na manhã deste domingo, 11 de maio, o Papa Leão XIV celebrou a missa nas Grutas Vaticanas, no altar próximo ao túmulo de São Pedro. A informação foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé, que comunicou também que o prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, padre Alejandro Morar Anton, concelebrou com o pontífice. Ao final da missa, o Papa deteve-se em oração diante dos túmulos de seus predecessores e diante do nicho dos pálios. Ao final da oração do Regina Celli, neste domingo, 11 de maio, o Papa Leão XIV reabriu o apartamento papal do Palácio Apostólico, removendo os selos colocados na tarde de 21 de abril, após a morte do Papa Francisco. A reabertura ocorreu na presença do camerlengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell, do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, do substituto para os assuntos gerais, Dom Edgar Penha Parra, do secretário para as relações com os Estados e as organizações internacionais, Dom Paul Richard Gallagher, e do regente da Casa Pontifícia, Monsenhor Leonardo Sapienza. Para sua primeira saída surpresa, o Papa Leão XIV escolheu um local querido aos agostinianos, presentes ali desde o ano 1200, o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, cidade a cerca de 65 quilômetros de Roma. O pontífice dirigiu-se ao local na tarde de sábado, 10 de maio, por volta das 16 horas locais, para uma visita em caráter privado, conforme informou a sala de imprensa da Santa Sé. Após uma recepção festiva por parte de centenas de pessoas reunidas na praça em frente ao santuário, o Papa entrou na igreja, onde saudou os religiosos e deteve-se em oração, primeiro diante do altar e, em seguida, diante da imagem da Virgem Maria, e ali com os presentes, recitou a oração de São João Paulo II, a Mãe do Bom Conselho. Ao final, após a oração da Ave Maria e o canto da Salve Rainha, o Papa dirigiu-se àqueles que estavam no santuário, saudando-os, bem como ao povo de Genazzano, reunido do lado de fora. Eu quis vir muito aqui nestes primeiros dias do novo ministério que a Igreja me confiou, para levar adiante esta missão como sucessor de Pedro, afirmou. E recordando a visita feita após sua eleição como prior-geral da Ordem de Santo Agostinho e a escolha de oferecer a vida à Igreja, o Papa reiterou sua confiança na Mãe do Bom Conselho, companheira de luz e sabedoria, com as palavras dirigidas por Maria aos serventes no dia das bodas de Caná, relatadas no Evangelho de João. Fazei tudo o que ele vos disser. Em seguida, junto à comunidade, o Papa dirigiu-se então a uma sala interna para um encontro privado. Ao final, o Papa apareceu novamente na entrada da Basílica e, saudando os presentes, dirigiu-lhes algumas palavras, expressando a alegria de ter conseguido ver rezar a Mãe do Bom Conselho, um dom tão grande para o povo da cidade, da qual também deriva uma grande responsabilidade. Assim como a mãe nunca abandona seus filhos, vocês também devem ser fiéis à mãe. Por fim, o Papa saudou os jovens, e os jovens de coração somos todos nós, disse, e evocou o espírito de entusiasmo com o que se deve seguir Jesus, seguindo o exemplo de Maria. Por fim, antes de deixar o santuário, abençoou os presentes. Já no caminho de volta ao Vaticano, o Santo Padre chegou também de carro à Basílica de Santa Maria Maior, onde se deteve em oração diante do túmulo do Papa Francisco e do ícone da Virgem Maria, Salus Populi Romani. Foram publicados no sábado 10 de maio o brasão e o lema do Papa Leão XIV, assim como a foto do pontífice recém-eleito com a sua assinatura. O brasão representa um escudo dividido diagonalmente em dois setores. O superior tem um fundo azul e nele está representado um lírio branco. O inferior tem um fundo claro e apresenta uma imagem que remete à Ordem de Santo Agostinho, um livro fechado sobre o qual há um coração traspassado por uma flecha. A imagem remete a experiência de conversão de Santo Agostinho, que ele próprio explicava com as palavras: feriste meu coração com a tua palavra. Nos traços essenciais, portanto, Leão XIV confirmou o brasão anterior, escolhido por ocasião de sua consagração episcopal. Já o lema em latim trata-se das palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão, a exposição sobre o Salmo 127, para explicar que, embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. Em uma entrevista aos meios de comunicação do Vaticano em julho de 2023, o próprio cardeal Prevost explicou: como se depreende do meu lema episcopal, a unidade e a comunhão fazem parte justamente do carisma da Ordem de Santo Agostinho e também do meu modo de agir e pensar. Acredito que é muito importante promover a comunhão na Igreja e sabemos bem que comunhão, participação e missão são as três palavras-chave do sínodo. Portanto, como agostiniano, para mim, promover a unidade e a comunhão é fundamental. Santo Agostinho fala muito sobre a unidade na Igreja e sobre a necessidade de vivê-la, afirmou.
Cristo, triunfador sobre o poder do pecado e da morte.
E agora Silvonei José nos traz a reflexão do Evangelho deste domingo do Bom Pastor. Vamos ouvir.
Celebramos hoje, como em todo o quarto domingo pascal, o Dia do Bom Pastor. A dimensão dada ao título pastor neste domingo não é a de um homem manso e carinhoso em relação a cada uma das ovelhas de seu rebanho, mas a de um enérgico pastor que toma conta e luta pelo rebanho. A salvação das ovelhas está assegurada pela determinação do pastor que diz: ninguém vai arrancá-las de minha mão. Nada que fizermos conseguirá nos separar de Deus. Essa é uma incomensurável boa nova. E o Senhor acrescenta: ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Somos de Deus e pronto. Cristo é o pastor que deu vida pelo rebanho, formado por pessoas que praticam o bem, que dão a vida pelos irmãos, como Jesus. Só pode dar a vida quem crê na ressurreição, quem já vive como ressuscitado. Seu dom supera a morte. Aí está o sinal da vocação: viver nesse mundo sem deixar-se apegar ao mal, ouvindo o chamado para fazer o bem. As minhas ovelhas escutam a minha voz, a voz do bem, do ressuscitado, do livre. Somos chamados ao rebanho de Cristo se nossa vida é fazer o bem. Jesus e o Pai constituem uma unidade. Eu e o Pai somos um. Criticar e rejeitar Jesus é criticar e rejeitar o Pai. É necessário que nos tornemos um com Cristo. Nossos valores, nossos projetos, nossos desejos deverão ser os de Cristo. Recordemos nossas renúncias e nossa profissão de fé realizadas no batismo. Foi nossa rejeição ao pecado, à morte, e nosso sim a Deus, à vida. A força de Jesus é transmitida aos que recebem sua vida, o sopro de seu Espírito. Por isso, o mundo não pode arrebatar aqueles que são de Jesus, que são do Pai. Peçamos ao Pai do Senhor Jesus, o bom pastor, que nos fortifique, que nos solidifique na vocação à vida e na resposta dada através de nosso batismo. Digamos a oração da missa de hoje. Deus eterno e todo-poderoso, conduzindo-os à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor.
Domingo também é dia do quadro de Antônio Cardoso na Canção e a Prece. O tema de hoje, Se És a Minha Mãe.
Se és quem acredito que tu és, Mãe de Jesus, e Ele é Deus. Se estás onde acredito que estás, na eterna luz, vivendo aí nos céus. Se vês o que acontece nesta vida, então tu vês também meu coração. Se podes influir na minha vida, então influi, porque eu preciso de oração. Se és a minha mãe, então me escutarás. Se és a mãe de Deus, então me ajudarás. Se tinhas tanta graça e tanto amor no teu viver, então me dá um pouco desse amor. Eu não consigo me converter. Estamos sozinhos quando nosso pensamento está na mãe. Nunca estamos sozinhos. Como dizia o Papa João Paulo I, Deus é muito mais mãe que pai. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mãe. Aqui sou eu que estou dizendo: ninguém vai arrancá-las de minha mão. É quase o mesmo que a gente diz: ninguém tira das mãos de nossa mãe um filho amado. Porque a força da mãe, muito mais do que física, é espiritual. E aí Jesus segue: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Que lindo esse evangelho hoje, tão unido esse projeto de mãe. Dia das mães. Dia de pensarmos o quanto esse coração de mãe está impregnado no coração de Jesus. Sim, impregnado no coração de Jesus, um coração de mãe. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não há nada mais parecido com o gesto de mãe para com os seus filhos do que esse sentimento que Jesus extravasa aqui. Se és a minha mãe, então me escutarás. Se és a mãe de Deus, então me ajudarás. Se tinhas tanta graça e tanto amor no teu viver, então me dá um pouco desse amor. Eu não consigo me converter. Se és quem acredito que tu és, Mãe de Jesus, Ele é Deus. Se estás onde acredito que estás, na eterna luz, vendo aí nos céus, se vês o que acontece nesta vida, então tu vês também meu coração. Gratidão, mãe, por esse olhar tão espiritual, tão humano, tão divino. Senhor, vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Feliz Dia das Mães. Amém.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 11 de maio, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá!